Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? Olha só, esse áudio é de uma live que eu fiz no YouTube, uma live que foi gratuita da cobertura dos games, né? Pré-games eu avisei todos vocês que eu ia fazer sim uma cobertura gratuita, mas também ia deixar alguns conteúdos exclusivos para a comunidade. A live foi aberta, mas o vídeo dela, né, só está disponibilizado para quem é membro, tanto o vídeo quanto o PDF. Eu vou disponibilizar o áudio aqui, porque é isso, né? Parte do conteúdo fica gratuito e parte do conteúdo fica para a galera da comunidade. O vídeo, né, a live no YouTube é muito mais completa, né? A experiência fica muito melhor. Vocês vão ver que várias vezes eu me refiro ao que está aparecendo na tela. E se você não quiser perder esse tipo de conteúdo, daqui para frente, em breve, vai ter outra oportunidade para você entrar na comunidade Seeking Growth. Valeu? Os games estão chegando, gente. Os games estão chegando. Então, se você gosta de CrossFit, se você não quer perder nada do que está acontecendo, entra para a comunidade. Entra, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Então, bora pro episódio. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, aqui, nessa live do YouTube, eu tô ao vivo aqui no Instagram também, mas já vamos sair. A gente vai falar sobre... A gente vai fazer uma análise, né? Sobre as dicas do evento 1, do evento 2, do evento 3 e do evento 5 dos CrossFit Games da categoria individual, tá? Que é o que temos de informação até agora. Nesse exato momento, acabou de ser liberado as provas, acabaram de ser liberadas as provas da categoria times, tá? O dia inteiro. Mas a gente vai fazer uma outra live sobre isso, pra não alongar demais, né? Eu já tenho coisa pra caralho pra falar nessa live aqui, tá? Se vocês puderem, por favor, enviem essa live aí no grupo do WhatsApp, do Box, enviem pros seus amigos que curtem CrossFit, tá? Vamos chamar a galera pra cá. Já a gente começa, vou comentando aqui um pouco com a galera no Instagram, porque já eu vou sair do Instagram também. Bom, galera, a gente tá ao vivo no YouTube, tá? Quem quiser continuar assistindo, vai pro YouTube, porque daqui a 3 minutos eu vou encerrar essa live aqui, tá? Qual o canal? Seeking Growth / Axel ou traço Axel, você joga lá, você vai achar, tá? Tá ao vivo. Pode explicar um pouco sobre a competição online que acontecerá concomitante aos games que o Dave Castro anunciou? Posso, né? É o Virtual Games, é uma oportunidade de nos sentirmos dentro, né, mais próximos dos atletas, né? As provas não serão iguais, óbvio que não, né? Mas provas parecidas com as que eles estão fazendo lá nos games, iremos fazer de casa, né? Não tem premiação, né? Não tem nada disso. É só para a gente sentir, a gente fazer parte da experiência, tá? Inclusive, saiu uma prova já, né? A prova 1 saiu, acho que é remo, né? Eles vão nadar e vão fazer paddle. Qual é a possibilidade de fazer dentro do box um evento? Remo, né? Então, eu acho que é isso, tá? Deixa eu mandar aqui no WhatsApp também da comunidade, falando que a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pronto. Fala, galera. Quem tá aqui no YouTube? Fala para mim nos comentários aqui, ó. Dani tá aqui. Atene tá aqui. Edu tá aqui. Hugo tá aqui. Guilherme tá aqui. Abraço pra Agrobox. Um abraço. Chegou mais uma pergunta aqui no Instagram. É a última que eu vou responder? Não, não chegou nada. Ah, chegou. Chegou, mas eu já respondi. É a minha pergunta que eu já respondi. Ó, então, quem quiser, é só ir no Arrasta Pra Cima, tá? Ou no grupo do Telegram, se você tá lá. Se você não tá, o link tá na bio. Fica à vontade, aguardo todo mundo lá. Já vamos começar aqui no YouTube. Um beijo. Pronto, galera. Vamos lá. Meu garoto, Perestrelo, Neto, Laura. Beleza. Sejam bem-vindos, seus lindos. Vamos começar a brincadeira, né? Já chega de enrolação. Troquei uma ideia com a galera aqui no Instagram. Agora vamos para o que interessa de verdade. Como vocês já viram, né? Como eu já falei. Fala, Fabiana, tudo bem? Como eu já falei, o Dave Castro acabou de divulgar as provas do primeiro dia dos times. Serão 4 eventos,
Esses eventos acontecerão na quinta-feira, tá? O primeiro dia de competição para os times é quinta-feira. Para o individual é quarta, na quinta eles descansam, tá bom? Igor chegou, Elivan chegou, Caio chegou, ó, fica até triste. Eu animar, olha, ele já fica até triste, que ele deve ter mandado uma mensagem em cima e eu não vi. E aí, quando eu não dou atenção para ele, ele fica chateado. Mas vamos lá. Para falar dessas provas dos times, a gente vai ter que fazer outra live, tá? Não tem como. Vocês vão ver, o PDF tem 9 páginas aqui que eu vou abrir agora para mostrar para vocês. Então, provavelmente na segunda ou na terça que vem, a gente vai fazer outra live. Eu já me comprometi, vocês sabem como é que eu sou, já falei que eu vou meter o louco, que eu vou fazer a cobertura da porra toda e vai ser isso mesmo que vai ter, né? É isso, eu tô aqui para isso, mais uma vez para entregar conteúdo aí para vocês, tanto para vocês que estão me apoiando, dando suporte a esse projeto, tá? Então eu tenho que agradecer publicamente aqui, deixar meu agradecimento de verdade, meu muito obrigado a cada um de vocês que fazem parte da comunidade Seeking Growth. Se não fosse por vocês, não teria nem esse conteúdo gratuito aqui hoje, tá? Porque com certeza eu não poderia disponibilizar essa quantidade de tempo para fazer isso. Então, meu muito, muito obrigado. E se você não é da comunidade, você está participando, se você está aproveitando, gostando do conteúdo, o mínimo que você pode fazer é também agradecer a galera que faz parte da comunidade, tá bom? Maria chegou, vai assistir mais uma live ao vivo. Ana Lígia, Vitor. Pensa aquela escada de Klinger que rolou em 2013. Aquela foi legal, né? Aquela também foi legal. Tem muito. Fala, Renan, tudo bem? Tem muito evento bom, né, para acontecer. Eu acho que, sinceramente, esse vai ser um dos melhores games de todos os tempos, tá? Se você ainda não viu, eu já falei isso lá no Instagram, né? Mas se você ainda não viu a série nova, Miles to Madison, né? Milhas para Madison, que saiu hoje, estreou hoje no canal dos games, assista. Tá muito bem produzido, tá mostrando muito bem o objetivo da CrossFit, né? O objetivo de voltar àquela mídia que tínhamos em 2018, em 2017, aquele hype todo, né? Aquela coisa que a gente ama, né? Aquela coisa que a gente ama de paixão. Tátila chegou, Yasmin chegou. Então tá. Chega de vocês ficarem vendo só a minha lata e vamos pro que interessa de verdade. Tá? Análise das dicas para o evento 2 e 3. Na verdade, vai ser uma análise das dicas do evento 1, 2, 3 e 5, né? Eu esqueci de mudar o título antes de eu disponibilizar o PDF para a galera da comunidade. Eu vou fazer essa alteração aí, tá? Da onde que tá saindo essa análise, Axel? O que que tá acontecendo? Porra, muita gente perguntando, muita gente reclamando, na verdade, né? E eu, sinceramente, povo chato, né? Cara, que coisa chata. Se ninguém fala nada, reclama. Se fala alguma coisa, reclama. Então, era muito mais legal quando. Era muito mais legal quando a gente não sabia nada, quando não tinha nenhum anúncio. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso, a não ser lá em 2007, 2008, 2009. Depois, sempre, sempre, o Dave Castro, né, ou a equipe de mídia da CrossFit divulgava alguns eventos, dava algumas dicas, sempre foi assim. Isso é para gerar essa atenção. Imagina se o Dave Castro estivesse quieto, imagina se a mídia da CrossFit não estivesse fazendo nada. Que atenção que a gente ia dar, né? Quem ia estar falando sobre isso? Ninguém, ninguém. Então, o Dave Castro sabe fazer isso muito bem, né? Ele sabe botar fogo no parquinho como ninguém, na verdade, né? No nosso esporte. Então, é algo pensado e é algo legal, porque proporciona isso aqui pra gente. Proporciona a gente ficar debatendo, analisando, dando palpite, dando chute, né? Então, se não fosse isso, ia ser um saco. Essa é a verdade, tá? Então vamos lá. Da onde que está saindo essa análise, né? Por que que isso está sendo possível? Porque nesse post aqui, ó, do David Castro, que eu já vou deixar bem claro desde agora, não fui eu que consegui interpretar e entender da maneira como o David Castro quis que algumas pessoas entendessem. Foi o Antônio, um seguidor, né, mandou no direct a explicação para mim e na hora que eu li, eu falei, caralho, faz todo sentido. Aqui é o seguinte. Individual, evento 1, 74 do lado. O que que é o 74? Nos Estados Unidos, a data é lida com o mês na frente, depois do dia. 74 é 4 do 7, ou seja, 4 de julho. Foi quando o David Castro deu a primeira dica, a dica do evento 1. Então, essa teoria se provou verdadeira depois que as outras dicas foram saindo nos dias aqui listados, no dia 8, no dia 13 e agora a última dica no dia 15, que foi ontem, né? Então aqui é o seguinte, ó, do lado esquerdo temos a data que as dicas serão dadas. Então 74, 4 do 7, como eu acabei de falar. E do lado direito temos as siglas OF e SN. O que que significam essas siglas, Axel? Eu não afirmo que significa nada, tá? Não tem como eu afirmar nada, mas a gente acha, né? Eu e o Antônio achamos que significa isso aqui, ó. OF significa on floor, ou seja, o anúncio do evento vai ser feito lá na arena, seja lá qual for a arena, tá? Lembrando que tem duas arenas lá, tem o North Park e tem o Coliseu. E SN é Saturday Night, principalmente porque aqui, ó, SN é o 13º evento, ou seja, o antepenúltimo evento dos games, pelo menos a princípio, né? O David Castro soltou um post também, 15 de 15. A gente acha que serão 15 eventos, porque essa é a 15ª edição dos games, tá? Mas nada, nada disso é concreto, tudo é achismo, tá bom? Mas essa análise completa aqui que eu vou trazer para vocês foi baseada nisso, nessas dicas que foram divulgadas nesses dias, né? Eu vou falar um pouquinho sobre quais as dicas foram e quais as possibilidades que nós temos diante dessas dicas que nos foram dadas, tá? Então vamos lá, vamos começar. Volta rápida ao evento 1, tá? Como eu falei, eu fiz uma outra live, né, falando só sobre o evento 1, exclusivamente sobre o evento 1. Tá no Instagram, não tem isso aqui, né? É justamente por isso que eu migrei para o YouTube e que a entrega da comunidade é toda aqui no YouTube, porque, porra, é uma experiência muito melhor, né? É muito mais fácil de compreender vendo as coisas na tela. Tá disponível para os membros da comunidade. Então, quem ainda não assistiu e é membro da comunidade, tá na sua área do Hotmart, tá? Então, a CrossFit, voltando ao evento 1 rapidinho, tá? A CrossFit reservou 3 parques em Madison, tá? E isso que é muito legal, né? Isso é uma coisa que incita, né, a curiosidade. E quando a gente fica curioso, a gente começa a ir atrás, a gente começa a criar essas tais teorias malucas, que às vezes estão certas, né? E é muito legal quando estão certas. Então, a galera do Morning Chow Cup, a galera que cobre mesmo, né, que faz a cobertura das mídias, eles ficam até procurando licitação, eles ficam procurando pedido perante a prefeitura, eles ficam procurando tudo para saber mais ou menos o que que a CrossFit está pretendendo, tá? É, fala, Edu, boa noite, chegou a tempo sim, irmão. Então, eles soltaram a notícia que a CrossFit reservou 3 parques em Madison, tá bom? Os parques são os seguintes, ó. Estão listados aí para vocês. O Old Bridge Park, que é esse aqui de cima, que eu tô com o mouse. O Olin Park, que é esse aqui de baixo. Esses dois parques são no lago, tá? Eles são na beira do lago. E o Quam Park. Esse parque aqui, ó, essa linha verde aqui, essa parte verde aqui embaixo, é colado. Esse Quam Park é colado no Alliance Energy Center, né? Que é o centro de convenções, que é feito o evento em si, que tem o Coliseu, que tem o North Park e tal. Nesse Quam Park foi feito aquele Cyclocross, né? Aquele evento de bike meio que passava nas pedras e tal, passava na areia em 2018, não, 2017, né? Acho que foi 2017, foi o ano que o Rick Gerhardt foi pego, né? Então foi 2017. E o que que a gente tem a dizer vendo isso? Principalmente depois do evento 1, da dica do evento 1, né? A dica do evento 1 foi o quê? Um couplet, ou seja, uma prova com dois elementos: swim long, natação longa, paddle even longer, né? Mais longo ainda. Vocês estão vendo aqui, ó, Old Bridge Park, Olin Park. De um até o outro tem 5,22 quilômetros ou 3,24 milhas. Se você acompanhou a primeira live que eu fiz, você viu que o máximo que os atletas nadaram até hoje foi 1 km e o máximo que eles remaram, né, em paddle até hoje foi 1 milha. De acordo com a dica, parece que a distância será maior do que isso. E essa distância junta aqui cobre isso. Então, a teoria do Tom Marquês, que eu achei muito maneira, a teoria do Tom Marquês foi a seguinte, ó. Uma milha de natação até o meio do lago, sobe num deck flutuante, pega o Pearl e termina de atravessar no Pearl as 2 milhas. Então são 3,24 milhas. Esse 0,24 vai ser onde vai ficar o deck flutuante. Uma milha de natação até o deck, sobe no deck, pega o Pearl e termina numa linha reta. Isso seria muito legal e todas as teorias do Tommy sempre são baseadas em que ele acompanha os games desde 2010, né? Ele faz parte da mídia desde 2012, se eu não me engano. E ele consegue entrar bastante na mente do David Castro, porque o games não se trata só de um teste de fitness. O games também se trata de entretenimento. Então, pensando na transmissão, né? Pensando na visibilidade de quem está em casa, né? Pensando na experiência do espectador, como um evento no lago seria legal. E o Tommy deu essa sugestão aqui que eu concordo plenamente, né? Primeiro que é uma linha reta. Então, a gente fica muito claro para a gente a corrida, né? Fica muito claro quem está na frente, quem está atrás, quem está chegando, quem está ficando muito para trás. E, além de tudo, lá em Madison, teriam 2 pontos para a galera estar tá assistindo e estar tá correndo, né? E estar tá apoiando e torcendo a galera. E torcendo os atletas. Então, eu gostei muito. E, o deck flutuante, Axel, estão viajando. Não, não está viajando, por quê? Porque em 2018, se eu não me engano, a Reebok fez um deck flutuante, colocou lá no meio, que era apenas algo para entretenimento, né? Das pessoas que estavam lá. Então a pessoa marcava, se eu não me engano, a Nath até foi, né? A pessoa marcava o horário e ela ia lá fazer um treino nesse deck flutuante no meio do lago. Se a Reebok fez isso, por que o CrossFit não pode fazer isso? Tá? Então era só esse ponto aqui que eu queria tocar no evento 1. E eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito legal se for assim mesmo, né? Vão deixando aqui nos comentários o que vocês estão achando, né? Se vocês acham legal, se vocês acham chato, se vocês acham que tem nada a ver, se vocês acham que é outra coisa, tá? Vamos interagindo aqui nos comentários que aí fica mais fácil, né? Fica mais dinâmica aqui a nossa conversa, né? A nossa live. Nossa, o Caio falou que faz sentido. Para o Caio concordar com alguma coisa é difícil, hein? Agora eu fiquei até mais confiante de que é isso mesmo que vai acontecer. Agora eu fiquei até mais confiante. Agora vamos para o evento 2, tá? O evento 2, a dica é pig, né? Sled e muscle up. Down and back, triple chipper. Caralho, Axel, não entendi nada. E a pronúncia também não foi das melhores, mas vamos lá. Down and back, triple chipper. Down and back significa o quê? Que você vai e você volta para terminar o evento. Ou seja, você vai fazer o sled, você vai fazer o pig, você vai fazer o muscle up. Depois do muscle up, você volta pro sled, pro pig, e depois você vai pro sled. Caguei tudo aqui. Então, sled, pig, muscle up. Pig, sled. Termina o evento. Tá? Vocês acompanharam as semifinais, né? A grande maioria. Calma aí, deixa eu voltar aqui porque a Tênis. A Tênis fez uma pergunta aqui. Como é que vai colocar quase 80 pearls? A Tênis, duas coisas. Pode ser homem separado de mulher, tá? E, cara, se a gente parar para pensar, 80 pearls, 40 de um lado, 40 do outro, alinhados um do lado do outro, para o atleta subir, pegar e sair do outro lado, não é tanta coisa assim, não. O deck não tem que ser absurdamente grande para isso, não. Tá? Até porque o deck tem que ser grande o suficiente para suportar o peso dos atletas subindo, né? Tudo isso e dar uma mínima estrutura ali. Então, eu não acho que seja tão difícil assim. Pensando, dá para fazer, logisticamente, dá para fazer isso de várias maneiras, né? Dá para fazer isso de várias maneiras, dá para alinhar isso aí de várias maneiras, tá? Ó, o Caio já queria duvidar da ideia, ó. O Caio já queria duvidar da ideia aqui, ó. Foda, foda. Então, quem acompanhou as semifinais, lembra do Torque Tank. Né? No Torque Tank, no Granite Games, tá? No Granite Games, o Torque Tank os atletas puxaram com a corda, né? Lá no Mid-Atlantic, eles só usaram empurrando, só empurraram, né? A Tia e a Hayley Adams só empurraram o sled, elas não puxaram. O Torque Tank entrou por ser um patrocinador, tá? Então eu já comentei isso algumas vezes e eu sempre analiso isso. Para algo entrar nos games, é um business, tá, gente? É um business. Então, para um elemento entrar nos games, há grandes chances daquela empresa ou daquela marca estar patrocinando os games. Essa Torque Tank não patrocina os games, ela patrocinou algumas semifinais e é uma empresa que, além daquilo ali, produz equipamentos também. Então eu não sei se teria algum conflito com a Rogue. Eu nem sei se eles colocariam a Torque Tank nos games justamente por isso, tá? Pensa o seguinte, ó, a Assault saiu dos games, tá? A Assault, que era a Airbike, que era dos games desde não sei quanto tempo, saiu dos games e agora é a Ecobike da Rogue. Pra ter o quê? Só Rogue. Então, eu acho difícil entrar algo como um Torque Tank. Eu acho que vai ser um LED tradicional, tá? E vamos para os chutes aqui agora. Chute do Tom Marquez e chute do Rich Froning. O Rich Froning testou o workout, né? E não que eu ache que o Dave Castro solta alguma coisa, né, pro Froning, mas existe o um contato, né? O Froning anunciou o evento 1 do Virtual Games. O Froning é uma ótima pessoa para testar qualquer coisa. Vale a pena a gente levar em conta isso aí, né? Vale a pena a gente levar em conta isso aí. O chute do Tom Marquez foi o quê? 18 yards de Torque Tank Pull, 30 yards de Pig Flip, 42 Bar Muscle Ups, 30 yards Pig Flip e 18 yards de Torque Tank Pull. Tá. Do Frone foi 100 pés de Sled Pull, 100 pés de Pig Flip, 33 yards que dá 100 pés. 42 Bar Muscle Ups, 100 pés de Pig Flip e 100 pés de Sled Pull. Vocês vão reparar aqui o que é o Down and Back, né? Down até aqui e aí depois é Back. Tá bom? Essas distâncias aqui, né? Do Frone não, mas o Tom Marquez eu tenho certeza que foi baseado na distância do North Park. Tá? Então, eu coloquei aqui o desenho do North Park para vocês e coloquei aqui uma foto, né? Isso aqui é o desenho da estrutura e isso aqui é uma foto. O North Park tem, de uma ponta até o rig, 172 pés ou 57 yards, né? Se a gente pegar aqui, ó, a análise do Tommy, dá 48 yards, que é mais ou menos, né, dá 48, dá 9 yards a menos, que seria mais ou menos as transições, tá? Então, eu acho que o chute do Marquês está muito bom, né? Porque, mais uma vez, lembrando a vocês, o Tom Marquês faz isso e ficou próximo do Dave Castro durante muitos anos, muitos anos. E ele entende bem, muito bem, como funciona a cabeça do Dave Castro na montagem da estrutura do formato de um evento, pensando na entrega para o espectador. Tá? A Tênis fez um comentário sensacional aqui. Não basta o fit, tem que ter yard. Pois é, não basta essas porra dessas métricas. Não basta pé, tem que botar a jarda também. Essas porra dessas métricas zoadas que só os Estados Unidos usam. Mas enfim, enfim. Eu gostei muito do chute do Tommy. Só que eu tô com uma pulga atrás da orelha em relação a uma paradinha aí. É aquilo. É aquilo. Vou até aumentar minha tela aqui. É aquilo. O David Castro, ele sabe muito bem jogar o jogo, né? Jogar o jogo da expectativa, jogar o jogo da curiosidade. Ele quer que a gente esteja aqui falando sobre isso. E aí, o que que ele fez? Ele soltou nos stories o seguinte. Dá uma olhada aí na tela. Deixa eu aumentar a tela aqui de novo. Olha aqui o que que ele soltou na tela. Olha aqui o que ele soltou nos stories. Postou um print dizendo: espero que os atletas estejam preparados para fazer burpee muscle up. No anúncio, que foi um comediante que fez, e fez muito bem, o Max Greenfield, né? Ele fala 42 muscle ups. Não sei que tipo de muscle up. O David Castro não me falou. E aí, o vacilão pega e bota um bagulho desse nos stories. Como é que a gente fica do lado de cá? Aí a gente já vai procurar. Quando que teve burpee muscle up em um evento oficial de CrossFit? Lá em 2012. Lá em 2013. E o que que o Dave Castro gosta de fazer? Ele gosta de colocar elementos novos, introduzir coisas novas. Então, o Burpee Muscle Up foi uma novidade em 2012, 2013. E ele deixa esses elementos esquecidos. Por exemplo, o Pig. Teve em 2013 e teve em 2015. Ficou lá, perdido. Perdido. E aí, do nada, na hora que dá na telha, ele traz os elementos de volta. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ainda acha que pode prever e basear o seu treinamento em cima do que aconteceu nos últimos anos. E não é muito bem assim que funciona. É unknown and unknowable, né? É desconhecido. E eu nem gosto de usar essa palavra, eu queria achar outra palavra, porque ninguém nem entende essa palavra, né? Mas incognoscível. É isso que os games é criado, é feito, é desenhado para ser. Se fosse só pegar o que aconteceu nos últimos anos e ficar treinando aquilo, ia ser fácil, né? A parada é se preparar para o inesperado. E aí, ele, que sabe muito bem brincar, sabe muito bem jogar o jogo, como eu já repeti aqui algumas vezes, lança isso aqui. Quantos atletas vocês não acham que estão treinando o Burpee Muscle Up depois disso? Quantos? Quantos? E eu acho que pode ser, tá? E eu acho que pode ser um Burpee Muscle Up, sim. Eu acho de verdade que pode ser. Eu acho de verdade que pode ser, porque não sei, não sei. Porque tem muito tempo que ele não coloca Bar Muscle Up. Todo mundo tá pensando que é Bar Muscle Up. Se a gente parar para pensar na estrutura, em 2019 teve aquele evento de sled, Bar Muscle Up e sled voltando, né? Então, muita gente já remeteu diretamente a esse evento na hora que ele lançou sled e Muscle Up. Mas é justamente isso que ele quer que todo mundo espere alguma coisa para chegar lá e ser outra coisa completamente diferente, tá? Então, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Quando que caiu o Burpee Muscle Up? Games 2012, tá? No Games 2012 foi nesse evento aqui, ó. 4 times, 10 overhead squats, 10 box jumps, 10 thrusters com a fat bar, 10 power cleans, 10 toe to bar, 10 Burpee Muscle Up. E aí, 10 toe to bar, 10 power clean, 10 fat bar, 10 box jump, 10 overhead. E olha aqui, ó. Down, down, ao meio. Olha a meiota aqui, ó. Down and back, tá? Mesmo formato do que a gente tem aqui, ó. Down and back. Não quero dizer nada, mas se você acredita em coincidência, tudo bem. Em 2013, caiu nas regionais 30 burpee muscle up 4 time na argola, né? Esse muscle up aqui, tanto nos games quanto nas regionais, foi na argola, tá? Falando mais um pouquinho sobre esse evento aqui e sobre os atletas que podem se destacar nesse evento específico. Atletas que usaram o PIG em 2015. Então, a gente sabe que ninguém vira pneu mais, né? E o que mais remete, né? O que mais parece com o teste do PIG, né, com o necessário para virar um PIG, é pneu, né, é virar pneu. Quais atletas já usaram o PIG? A partir do momento que uma pessoa já usou aquele elemento, ela leva uma vantagem sobre as outras, né? Então, Tia Claire, Cara Sanders, Sam Briggs, Brooke Wells, Christian Holt, Alessandra Picelli, Regan Ruckabee, Carrie Pearce, Annie Torres-Dore, Turi Helgadori, Catherine, Noah, Cole Sager, Alex Vinho, BKG, Yona Koski, Scott Pentke, Travis Meyer e Roy Gamboa, tá? Todos esses atletas já usaram o PIG lá em 2015, alguns deles também em 2013, tá? E quais atletas se destacaram em 2015? Em 2015, a prova foi de PIG, Axel? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o único atleta que se fudeu realmente por causa do PIG foi o Fraser, tá? Porque ele não. Ele entrou. O Fraser entrou no CrossFit de gaiato, né, gente? A gente sabe disso, a gente sabe a história. Então, quem entrou no CrossFit antes de 2012, por exemplo, 2013, estava acostumado a virar pneu, né? Era uma coisa que era feita na época, né? Era uma coisa que acontecia na época. Mas o Fraser sempre foi um talento, entrou de paraquedas e aí nunca tinha virado um pneu na vida. Nunca tinha virado um pneu na vida. E aí se fudeu por causa do PIG. Mas o principal elemento nessa prova aqui foi um Legless Rope Climb, em que a corda era bem mais espessa, né? Era bem mais grossa e era muito alta. Né? Era uma corda no meio do Soccer Stadium, muito alta e grossa. Então, Para mim, esse foi o principal elemento testado e responsável pelo resultado dessa prova. Tá? Não necessariamente o pique, mas quem foi bem nessa prova? Carey Pearce ficou em segundo lugar e Cole Sager. Quem foi bem, que eu digo, é que está esse ano nos games. Tá? E quais atletas se destacaram no workout de 30 ring muscle ups em 2018? Que é um outro elemento que vai ter aqui. Né? Se for bar, é muito diferente? É muito diferente. Outros atletas podem se destacar, mas a gente não tem nenhum evento que teve um volume alto assim de uma vez de bar muscle ups. Então eu resolvi pegar esse de 30 muscle ups de 2018. Atletas que se destacaram. Cole Sager, ou seja, o nome do Cole Sager aparecendo duas vezes. Ficou em quinto. Mundo Aller em sétimo. Velner em nono. BKD em décimo. No feminino, Chris Sherman em primeiro. Tia Claire em segundo. Laura Rovaff em terceiro. E Carey Pearce em sétimo. E um parêntese aqui só, né? Laura Rovaff em sétimo. Em terceiro. Laura Rovaff em terceiro. No evento de 30 Ring Muscle Ups for Time. Uma atleta pesada daquele jeito, cara. É bizarro. É bizarro o potencial dessa menina. É uma coisa, né? É uma coisa que falta para ela. E, sinceramente, eu torço para que ela tenha resolvido ou tenha minimizado essa deficiência. Porque é um desperdício, né? É um desperdício. A gente gosta de ver performance. A gente gosta de ver atletas indo muito bem. E ela ficar de fora ou ela acabar caindo muitas posições ou sendo eliminada de uma competição por não cumprir o mínimo requerido de HSPU, como aconteceu já duas vezes, é ruim, não é uma coisa legal, né, pro esporte de uma maneira geral, tá? A Tene perguntou aqui, Burp Target foi no Chaos? Foi no Chaos, tá? O Burp Target de 2018, tá bom? Vamos passar aqui agora pro evento 3 já? Evento 3, 500 metros de sprint for time. Agora, muita gente ficou achando que era reto, né? Muita gente ficou achando que era reto por causa do anúncio, né? O anúncio, né, entre aspas, foi da Alison Scuds, que é uma das atletas que fazem parte, é a capitã, na verdade, do Demo Team. Ela e a... Esqueci o nome da outra menina, mas acho que é Carey. Correndo numa linha reta. Só que se vocês pararem para reparar, o que aconteceu? Elas passaram a câmera. Então não tinha nem o que fazer, né? Era só para exemplificar o que, que poderia ser. Um sprint, depois soltaram a distância. 500 metros. Aonde? A primeira coisa que eu me perguntei foi isso. Aonde, lá no Alliance Energy Center, vai ter uma reta de 500 metros para os atletas? E como que vai ser feito isso, né? Como é que eles vão alinhar e como é que eles vão organizar isso? Porque botar 40 homens e 40 mulheres junto e largar numa reta é doideira. É doideira. É de dar cotovelada, é de dar bico no pé do outro para cair no chão. É meio foda. É competição, gente. É competição. Eu acho meio foda. Mas, enfim, não sei como é que vai ser. O que que eu coloquei aqui como possibilidade, tá? O que que eu coloquei aqui como possibilidade? Como eu falei aqui agora, não sei em que lugar do complexo vão encontrar uma linha reta de 500 metros, tá? Eu já fui e eu não lembro de ter isso lá. Duas baterias de 20 fazendo suicídio no North Park seriam necessárias 10 voltas. Quam Park, percurso que fizeram no Madison Triples em 2018, ou volta no North Park, Two Stroke Pool e First Cut. Então, primeira coisa que eu vou abordar aqui, na verdade, é essa foto aqui, ó. Vocês estão vendo bem? Dá para ver bem? Deixa eu ver se eu consigo, se eu aumentar um pouco, fica melhor. Acho que assim fica melhor, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo é uma foto da transmissão dos games de 2018 da prova Madison Triples. Nessa prova, os atletas tinham que nadar, acho que era paddle natação ou natação e paddle, e depois 2 km de corrida. Eles correram lá daquele Olympic Park, então, deixa eu até voltar aqui, ó, a título de exemplificação. Eles correram daqui, ó, desse Olympic Park aqui, até o Alliance Energy Center, tá? Por aqui. Isso deu 2 km, tá? Foi uma distância de 2 km. Então, os últimos 500 metros foram o quê? Chegando aqui no North Park, que foi o print aqui que eu tirei. Só que, se a gente parar para ver, isso aqui é uma ciclovia, tá? É uma ciclovia. Então, por ter a separação causada pelo pero e pela natação, não tinha problema nenhum os atletas correrem na ciclovia, né? No máximo, eram dois, três, quatro, cinco atletas correndo juntos. Agora, você bota 40 negros para correr junto numa ciclovia, vai dar a merda que eu falei anteriormente. Vai dar a merda que eu falei anteriormente. Vai dar confusão, vai dar caô, né? É cotovelada, é bico no pé. Vai saber. É competição, gente. Competição. Então, eu não acho que vai ser isso. Eu não acho que vai ser isso. Qual outra opção? Nesses eventos aqui, ó, Two Stroke Pool e First Cut, a gente teve no Two Stroke Pool 300 metros de corrida e no First Cut 400 metros de corrida, tá? O Two Stroke foi em 2018 e o First Cut foi em 2019, tá? Então, era nessa estrutura aqui, ó, saindo, dando a volta e entrando pelo outro lado. Eu, sinceramente, não gostaria que fosse assim. Eu não gostaria que fosse assim porque, sei lá, eu não acho que... Essa prova era para ser feita num lugar grande, na minha opinião, tá? Na minha visão. Era para ser feita num lugar grande, numa linha reta. Eu queria isso, né? 40 raias numa linha reta. Eu acho que isso seria o ideal. Porque aqui... Cada atleta sairia da sua raia, vamos botar assim, né? Que sejam 20 por bateria. Mas cada atleta sai da sua raia e aí já embola tudo. Entendeu? Já embola tudo e o atleta tem que correr até a raia dele. É, a saída e a chegada são estreitas. Óbvio que eles podem mudar um pouco a estrutura e abrirem mais espaço. Mas não é o que eu gostaria de ver, né? Eu acho que essa é uma prova que tem um potencial de emoção muito grande. Né? Tem um potencial de levantar a torcida, tem um potencial de gerar um buzz na transmissão, em tudo, só que tem que ser muito bem executada. Vamos ver como é que vai ser a execução dessa prova. Né? A Ana Lígia colocou aqui, eu acho que vai ter obstáculos. Aí perde totalmente a graça, sinceramente, porque a gente viu o perfil dos games compartilhando aquela prova de 2015 que o Dan Bailey ganhou, né? Com obstáculos. Era uma prova de 50 metros. 50 não. 100 metros. Não era nem 100 metros, na verdade, eu acho. Tá? Era bem curto. E uma prova curta, assim fica emocionante botando obstáculo. Mas pra ser no North Park, pra ser suicídio, né? Pra ser igual aquela prova de 2016 que o Fraser ganhou no final, 500 metros, eles teriam que dar 10 voltas no estádio ali. Reta, aí de volta, aí de volta, aí de volta. Para mim, perde um pouco a dinamicidade, sabe? É... Que fosse um pouquinho menor. Lá em Carson, na Califórnia, onde era feito o Soccer Stadium, o campo era maior do que o campo do North Park, né? Esse campo aqui é artificial, tá? É a CrossFit que monta, isso não existe lá em Madison. É artificial. Então, o campo de futebol que era em Carson era mais longo, mais comprido. E aí deu... Não sei quantos metros deu naquele sprint, naquele suicídio lá, naquele sprint suicide de 2016 que o Fraser ganhou. Mas não foram 500 metros, tá? Então, eu não sei muito bem como é que eles vão fazer para executar bem essa prova. Eu confio, né, que o David Castro vai fazer um negócio muito bom. Eu só não queria que fosse dando a volta aí no North Park. Eu não acho que seria tão top. E eu queria ver os 40 atletas correndo juntos, né? Eu acho que seria legal ver os 40 atletas correndo juntos também. Mas vamos ver. O que eu tenho para falar mais sobre essa prova para vocês? A colocação dos atletas de 2019, né? Em 2019 a gente teve um sprint, foi mais curto, né? Bem mais curto, e tinha um zigue-zague. Então, tem dois elementos aí diferentes, caso esse sprint desse ano seja uma reta, mas como também pode não ser, aqui a gente consegue ver quais atletas correm bem. Então, em primeiro lugar, no ano passado, 2019, lembrando que em 2019, nesse ponto da competição, só tínhamos 20 atletas competindo, tá? Os outros 100 e varada já tinham sido cortados. Então, dentro desses 20 atletas que estavam competindo nesse ponto, né, da competição, esse foi o último evento até, né? Foi o último corte antes do final de semana. Quais se destacaram? Em primeiro lugar, no masculino ficou o Seth Champagne, que no feminino a Christian Holt. Em segundo, BKG, Caroline Privot. Em terceiro, Noah Olsen, Tia Claire. Em quarto, não tá esse ano, foi o Matt McLeod e Aturi Helgadori. Em quinto, Will Moride no masculino. No feminino, foi a Jamie Green, que não está esse ano, também saiu por causa de uma lesão. Inclusive, foi nessa prova aqui que o Will Morad distendeu a posterior, e aí ele só ficou cumprindo tabela o resto do final de semana. Em sexto, Travis Meyer e Haley Adams. Em sétimo, Scott Pentick e Laura Horvath. Em oitavo, Colseir e Daniel Brennan. Tá? Então, eu acho que a gente pode esperar uma boa performance desses atletas nesse evento aí de sprint agora em 2021. Tá bom? Eu não gosto muito de obstáculo de 500 metros, não. Se fosse mais curto, obstáculo, beleza. E agora o evento 5, né? Que foi o último evento a ser divulgado. Foi divulgado ontem, né? Ontem, né? Dia 15. Então, 4 rounds for time de 4 rope climbs, 500 e 400 metros de esqui e sandbag carry. A gente não sabe a distância, mas eu coloquei aqui de novo o North Park. Por quê? O que, que eu acho que vai ser? Eu acho que vai ser exatamente essa estrutura aqui. Deixa eu dar um zoom na tela, que aí vocês vão ver que aqui é até o esqui. Porque isso aqui estava montado, pré-montado para o Chaos, se eu não me engano. Então vocês vão ver que aqui é o esqui, ó. Ai, cacete. Calma. Isso aqui que está aqui, ó, pretinho, é o esqui, tá? É, então eu acho que a estrutura vai ser exatamente essa. O esqui aqui, a corda ali na frente, né? Ou pode ser o contrário também, né? Pensando no, na logística. Pensando na logística, o esqui tem que ficar na frente da corda. Porque primeiro é corda, depois esqui. Então o esqui vai ficar do outro lado, na verdade, né? O esqui ficaria do outro lado. E aí o sandbag carry seria um percurso, né? Uma distância estipulada naquele espaço do North Park. Pode ser ida e volta, né? Ou pode ser ida e volta. Completa os 4 rounds e corre para a linha de chegada, em algum dos dois lados. Ou pode ser cumprindo uma distância até chegar na linha de chegada, tá? Pode ser uma sandbag mais pesada do que o normal. E aí eu acho que vai ser essa segunda opção, né? Cumprir uma distância determinada, largar. Voltar a fazer mais um round, cumprir uma distância determinada, largar. Até no último round, cumprir a distância e chegar na linha de chegada, tá? Pode ser essa aí também. Agora, Axel, o que, que você me diz desse evento aí? Quais seriam os favoritos desse evento para você? É um tanto quanto complicado. Por quê? Porque, para mim, o que vai determinar esse evento é o tipo de rope climb que a gente vai ter. Tá? Em 2019, a gente teve um workout não parecido, mas com elementos parecidos. Então, a gente tem aqui um elemento de condicionamento, um elemento de ginástica, e um elemento de levantamento de peso. Aqui a gente tem a mesma coisa. Ginástico, condicionamento, levantamento de peso. Tá? Então, mas na minha opinião, agora em 2021, tudo vai depender do tipo de rope climb. Legless rope climb, alguns atletas são favoritos, né? Que me vem à cabeça agora rapidamente, Carrie Pearce, no lado feminino, Tia Claire, no lado masculino, Cole Sager. Quem mais é muito bom de legless rope climb no lado masculino? Patrick Wellner, muito bom de rope climb do lado masculino também. Pode ser a short, né? Que é aquele rope climb que você puxa um pouco no legless e aí depois você faz a pinça e termina de subir. Aí já muda um pouco, né? Fikowski, por exemplo, é muito bom na short porque ele tem aquela pinça com a coxa, né? A primeira pinçada que você dá na corda short geralmente é com a coxa, para você aliviar um pouco o braço. O Fikowski e a Catherine têm essa pinça muito boa, né? E aí pode ser também um rope climb normal. E aí, quem tem um rope climb bom normal? Vários e vários atletas, né? Às vezes um atleta que tem um rope climb normal melhor do que um atleta que tem um legless, né? Ficou meio ruim nessa minha comparação, mas às vezes tem um atleta que no rope climb melhor, no rope climb, caralho. Às vezes tem um atleta que no rope climb normal é melhor do que um atleta que é melhor do que ele no legless, né? Isso não é difícil de acontecer. Por quê? Porque o normal é técnica pura, é pinça. Rope climb normal não é força de braço, nem força de puxada em membro superior, é pinça, é só perna, tá? O Caio e o Bruno estão aprendendo isso, né, no dia a dia, né, literalmente, né? Quando eles vêm aqui e a gente treina rope climb, é isso que eu tento passar para eles. Rope climb é só pinça e perna, pinça e perna. No máximo, pegada, tá? No máximo, pegada. O resto é pinça e perna. Galera, do que eu me propus aqui a falar para vocês, do que eu achei interessante eu fazer uma análise, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada, assim, a princípio, para comentar. Tá, eu tenho mais uma coisa para comentar. Sim, o que que a gente teve de evento até agora, né? Um, o 2 e o 3 foram divulgados, né? As dicas foram divulgadas. O 5 também, a dica foi divulgada. Se você parar para reparar aqui, ó, o 5 está em um bloco separado dos primeiros. Eu acho que o evento 5 vai ser só na sexta de manhã, tá? Eu acho que esse evento 5 vai acontecer só na sexta de manhã, depois do descanso dos atletas. No primeiro dia, eu acho que vão ter quatro eventos. Um, dois, o três e o quatro, obviamente, tá? Por quê? Porque foi mais ou menos o que a gente teve em 2018. 2018 a gente teve CrossFit Total, a gente teve Crit, a gente teve 30 Muscle Ups for Time e a gente teve Maratona de Remo. Agora em 2021, que a gente sabe, Paddle e Natação. Um evento longo. Uma distância longa, um evento longo. Depois a gente tem PIG, Sled Pull e. Carai, qual que é o outro? PIG, Sled Pull e Muscle Up. Para mim vai ser um evento médio, isso aí. Domínio de tempo aí de 15 minutos, mais ou menos, na minha opinião. Tá? No máximo. No máximo, os 15 minutos de domínio de tempo. O Sprint, um evento curto. Um minuto e meio, né? Os 30 Ring Muscle Up for Time foi coisa de 2 minutos, 2 minutos e pouco. O que que tá faltando? Tá faltando mais um evento relativamente longo. Pelo menos se a gente parar para comparar com 2018. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui para vocês. Vamos melhorar, né? A gente não tá no YouTube à toa. Então vamos pegar aqui. Calma aí. Games Workouts. Vamos lá. A gente está aqui para mostrar as coisas direitinho, bonitinho. Então, vou mostrar as coisas direitinho, bonitinho. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Compartilhar a tela. Pronto. Olha aí, ó, a estrutura de 2018. Aqui no canto, deixa eu botar. Ó, aqui a gente tem CrIT, né? Foi a primeira prova. Depois 30 Ring Muscle Ups, depois CrossFit Total e depois Maratona de Remo. Ou, caralho, hein? Agora parei para pensar aqui. Pode vir também uma prova de levantamento de peso fodida nesse dia aí. Porque a gente vai ter testado condicionamento com a natação, o Paddle. A gente vai ter treinado, testado CrossFit, entre aspas, com PIG, Ring Muscle Up e Sled. A gente vai ter testado corrida com 500 metros, sprint. Cabe um evento de levantamento de peso fudido nessa quarta-feira à noite, hein? Under the lights no Coliseu. Puta que pariu, hein? Será? 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 Não sei, hein? Não sei. Vale a pena sonhar. Já pensou? A gente começa quarta-feira à noite já com o Coliseu pautorando, peso jogado pro alto. Uma escadola de clean and jerk. Porra! Uma escada de clean and jerk. Pique essa aqui, ó. Puta que pariu, David Castro. Acho melhor você me escutar, mané. Imagina essa escada de clean and jerk aqui no primeiro dia dos Games 2021. Ia ficar top, top. Ia ficar muito bom. Ia ficar muito bom. E até pela estrutura do dia mesmo. Ia ficar fudido. Caralho, maluco. Ô, na moral, não sei da onde que veio isso aqui, tá? Veio lá de cima. Não sei da onde que veio isso. Se eu acertar esse bagulho, puta que. Não sei nem o que eu faço. Se eu acertar esse bagulho, na moral, vou pegar isso aqui, vou. Filmar, vou mandar pro Castro, vou falar, irmão, pra tua equipe que tem que me contratar. É pra tua equipe que você tem que me contratar. Olha aqui, caralho. Mas provavelmente eu não vou acertar, né? A probabilidade de eu acertar é 0,01. Acho que é mais fácil ganhar na Mega Sena. Mas acho que seria muito legal. Seria muito legal. Então, é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. Vou agendar. Esse final de semana eu agendo a live pra gente falar do primeiro dia de competição dos times. E vendo o primeiro dia de competição dos times, né? Eu vou até poder dar algum. Pode até vir algum insight sobre a competição individual, tá? Pode até vir algum insight sobre a competição individual. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser fazer, manda. A Gi fala aqui, meme do TTU com a bola de cristal. É, bota aí, ó. Como é que é que eu tô? É, tô aqui, né? Olhando pra baixo, assim. Bota aí. Galera, obrigado por terem acompanhado até aqui, tá? É, se vocês puderem, peço pra que deem um like aqui nesse vídeo. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, tá? As lives aqui no YouTube estão cada vez mais constantes. Se Deus quiser, na sexta-feira que vem eu tô mudando pro meu apartamento, eu vou ter o meu escritório, eu vou ter o meu canto de filmagem. E aí, esse canal do YouTube vai ficar ativo de verdade, tá? Com conteúdos de várias vertentes. Então, não deixe de se inscrever se você não tá inscrito, porque você não vai se arrepender, tá?